Parasha Lech Lecha. Gênesis, capítulo 12, apenas o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Nós costumamos ler mais para chegar naqueles versículos bem conhecidos, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Mas hoje nós vamos ficar só no versículo 1. Disse o Senhor a Abrão. Aqui ainda era Abrão, não Abraão. Ou Avram, não ainda Avraham. A esta altura, Sara era Sarai. E a esta altura, Abraão ainda estava fora da terra de Israel. O Senhor fala com ele. Disse o Senhor a Abraão. Talvez essa seja a frase mais importante. Disse o Senhor. Deus fala. Toda a Bíblia, toda a revelação, toda a autoridade da palavra escrita e da palavra encarnada em Jesus Cristo é porque Deus fala. Deus fala. Que nós ouçamos ou não é outra história. Mas que Deus fala, Ele fala. E Deus fala, Abraão, e este ouve e atende. E o que Deus diz, Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. Não havia um mapa, não havia uma indicação, eu vou te levar para a terra XYZ, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ainda te mostrarei, sabe? Só vai. Lech lecha. Sai da tua terra. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aquela terra de onde você é chamado a sair, que o Senhor diz, sai da tua terra, mas há um jogo de palavras aqui, a tua terra não é a tua terra, porque você vai sair dela e você não volta para lá nunca mais, porque ela, na verdade, não é a tua terra. A terra... Tua terra, é a terra que eu vou te mostrar. Então sai da tua terra, aquilo que você chama de tua terra, sai. Sai da tua parentela, mimoladeterra, local do seu nascimento, local que você está acostumado, local onde estão os seus parentes, local onde você foi gerado, onde você nasceu, sua parentela. Está bem traduzido, está bem traduzido. Sai da tua parentela. Sai da tua terra. Sai da casa de teu pai. Sai da casa de teu pai. Sabemos que na cultura semita, tribal, há alguns costumes. Um dos costumes é Kol Mishpachat Beyachad, toda a família junto, como um grande... Kibbutz, cada um uma tenda, mais perto, mais longe. Mas nem sempre esse padrão cultural, ele deve ou precisa ser seguido. É um padrão cultural, é válido, tem suas vantagens e desvantagens. Mas aqui Deus diz a Abraão, sai da casa de teu pai. Deus queria fazer, e ele fez, algo novo a partir de Abraão. Abraão não era uma continuidade, ou não deveria ser, não poderia ser, um continuismo do que era Tera, seu pai. Por quê? Quando Deus diz, sai da casa de teu pai, o que é que está por trás disso? Porque na frente nós já sabemos. Havia um futuro, uma nação, uma berachá, não apenas para aquela nação, a nação de Israel, mas também através da nação de Israel e por meio da nação de Israel para também outras nações. Isso lá na frente. Mas havia um passado que Abraão deveria deixar para trás. Sai da casa de teu pai. O que que havia na casa do pai de Abraão? O que que havia na casa de Tera? Nós sabemos, há uma história, história com E, não com H, na tradição judaica, que diz que Tera era idólatra, e não apenas idólatra, mas fabricante de ídolos. E que um dia Abraão, já tendo alguma revelação do Deus único, ele vai um dia e derruba todos aqueles ídolos, aquelas estátuas, aquelas imagens, que era o trabalho de seu pai. E quebra tudo. No dia seguinte, Tera diz ao filho, Abraão, o que que você fez? Você destruiu tudo aqui, todos os meus deuses, os meus ídolos. E Abraão responde a Tera, pai, se eles não conseguiram nem sequer evitar que eu jogasse no chão, eles não são deuses, não são ídolos, não são nada. Têm boca e não falam. Podem ter olhos, mas não veem. Podem ter ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não andam. Então eu quebrei mesmo. É isso. Bom, essa é uma história com E, mas há uma história com H maiúscula, que é a história da revelação. E assim diz Josué, no capítulo 24, um texto que vocês conhecem, porque é um dos textos que nós lemos todos os anos na Gadá de Pêssach. Está em Josué, capítulo 24, no versículo 2. Josué, ele reúne todas as tribos de Israel, chama, exorta a obediência ao Deus único, ao Deus errado. E diz assim, Josué, no capítulo 24, versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Avrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O problema não é onde eles habitaram. É o que eles faziam lá. Serviram a outros deuses. Então, a história da nossa tradição, ela tem um tanto de imaginação, sem dúvida, mas que havia idolatria, havia. Isso está aqui em Josué, no capítulo 24. Nós gostamos de pensar que nós, judeus, já nascemos falando Shemá, que já está em nós a crença no Deus único. Está bem que assim seja. Mas lá atrás, antes de Abraão, não era assim. E esse é o pano de fundo. É disso que Deus o está tirando quando ele diz, vai, sai, lech lechá, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai. Às vezes é preciso uma ruptura. Às vezes, não é necessário uma ruptura, mas é preciso um afastamento. Em outras circunstâncias é possível viver juntos, sem problemas. Mas muitas e muitas vezes é imprescindível que o homem, a mulher, deixem a casa de seu pai e vão viver as suas simplesmente isso. Vão viver as suas vidas. Havia ali, na casa do pai de Abraão, uma situação de idolatria. E Deus fala: sai, vai embora, vai para outro lugar. Você precisa sair daqui. Eu vou fazer de você algo novo, eu vou fazer com você algo novo, algo diferente. Você não pode ser simplesmente uma continuidade do seu pai. Sua religião é outra. O seu Deus é outro. A forma de crer é outra. É curioso que o profeta Jeremias, a quem Deus usou para profetizar sobre a Brit Hadashá, o Novo Testamento. Vocês conhecem bem esse texto, está em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Brit Hadashá, literalmente é isso que está escrito. Brit Hadashá, nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós conhecemos bem esse texto, mas raramente, me corrijam se eu estiver equivocado, raramente nós lemos os versículos anteriores. Mas hoje nós vamos ler os versículos anteriores. Jeremias 31, versículos 29 e 30. Naqueles dias já não dirão, isso faz parte da promessa, do kit, do conjunto, da Brit Hadashá. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que significa isso? Havia um ditado popular em Israel, em Judá, naqueles dias, que dizia isso aqui: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Você já comeu uma uva verde, bem verde mesmo? Aquela bem dura, parece que tem. Fica estranho, né? Fica como que embotados mesmo os dentes. E havia um ditado em Israel: os pais é que comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotados. Ou seja, nós sofremos pelos pecados dos nossos pais. Nossos pais erraram. Nossos pais fizeram más escolhas. Nossos pais desperdiçaram seus dias, desperdiçaram sua vida, viraram as costas para o Deus vivo, e nós é que sofremos as consequências. Talvez fosse isso que aconteceria com Abraão se ele tivesse ficado na casa de Tera. Mas o Senhor diz, através do profeta Jeremias: cada um, porém, será morto por sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se botarão. Você comeu suas uvas verdes, são seus dentes que vão se botar, não os dentes dos seus filhos. Seus pais comeram uvas verdes, são os dentes deles que vão se botar, e não os teus. Nós imaginamos, nós idealizamos uma unidade familiar que deveria existir, é um bom objetivo, é um bom alvo, mas nem sempre vai acontecer. Aliás, na própria família de Abraão, Agar e Ismael seguiram o seu caminho e seguiram outro Deus, outra fé, outra religião. O próprio Esaú, irmão de Jacó, nem mesmo na família de Abraão houve uma unanimidade, uma unidade de fé. Nós pensamos que quando Jesus se manifesta como Mashiach no Novo Testamento, vamos ter aqui o ideal perfeito da família cristã, a cultura judaico-cristã, tudo certinho. Não tem divórcio, não tem filhos afastados. Todo mundo ali rezando, estudando o Torá, louvando a Deus, lendo a Bíblia, orando. Será que a realidade é essa? Não que não seja um nobre objetivo a se perseguir, sem dúvida é. Mas será que essa é a realidade? Ou melhor, será que é isso que Jesus diz? Não, se não for assim, tá errado. O que Jesus ensina, ele mesmo, mais o que ele exemplifica em sua vida familiar? Vejam, estamos falando de dentro. Não estamos falando do ponto de vista de paganismo, de outras religiões. Estamos falando de dentro, do contexto das Escrituras. Mas ainda assim, dentro do contexto das Escrituras, dentro da família dos pais, dentro da família de Davi, por exemplo, nós vamos encontrar problemas. E às vezes os problemas Eles precisam acontecer. Vejam só. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Eu sei que quem não está familiarizado com a palavra de Deus pensaria a esta altura: ah, mas isso está mesmo escrito na Bíblia? Sim, isso está mesmo escrito na Bíblia. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Quem está falando é Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Eu sei que às vezes as pessoas fazem uma ideia do Jesus bonzinho, Papai Noel, que só quer que tudo dê certo para você, que sai com um saco de bênçãos distribuindo por aí. Mas eu preciso te dizer uma coisa: esse Jesus é uma criação da sua cabeça. Esse Jesus não é o da Bíblia. Não existe nas Escrituras. O Jesus das Escrituras é o que diz isso que nós acabamos de ler. Não vim trazer paz, mas espada. É óbvio aqui que Jesus está falando sobre ele mesmo. A fé em Jesus pode nos causar problemas. E até certo ponto, importa que assim seja. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Não é que Jesus veio para destruir a família, muito pelo contrário. A família, ela precisa ser edificada, mas edificada em bases sólidas, concretas, em bom fundamento. O fundamento é Cristo, não há outra forma, não há outra hipótese, não há outra alternativa. Vim causar divisão entre o homem e seu pai. Divisão por quê? Por opiniões, políticas, cosmovisão de mundo. Eu acho isso, você acha aquilo? Não, Jesus está falando de divisões possíveis que podem acontecer na medida em que nós nos entregamos de verdade a Ele. Na medida em que nós vivemos a vida de Cristo a plenos pulmões. Isso pode nos gerar problemas. Enquanto há uma fé periférica, que tanto faz, uma recreação religiosa, um lugar para você passar uma hora ou duas, uma vez por semana, se der, se não der, você também não vai, porque também não importa muito, né? Se é assim, não vai ter problema. Você vai conseguir conciliar sua vida e você não vai sofrer nada. Vai ficar tudo igual, não vai acontecer nada. Mas quando nós levamos a fé em Jesus a sério, bem, nós podemos ter problemas, sim. Nós podemos ter que sair da casa do pai, como Abraão. Nós podemos ter que chamar o povo a uma decisão, como Josué. Vem causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quantas vezes isso acontece? Não é que nós queremos que aconteça. Claro que não. Não é que Jesus fala, não, é assim que tem que ser. Vocês têm que ter problemas mesmo. Não é bem assim. Mas às vezes acontece. Nós precisamos ser realistas. A nossa fé não é uma artificialidade para nós fingirmos algo. A nossa fé, se ela se sustenta, ela precisa ser realista. As coisas são o que são. Nós vivemos com Deus o desafio de vencer, de prevalecer nessa realidade que nem sempre é favorável. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu não vou, no meio da pregação, falar sobre estatísticas, mas vocês sabem que a maioria dos problemas de violência, de estupro de menores, de abuso físico e psicológico, de assédio, violência contra a mulher, são perpetrados dentro. Mas mesmo quando não se chega a esses extremos, muitas vezes o afastamento é necessário. Quem ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim. É bom que você ame seu pai. Veja que Jesus é judeu. Ele está falando dentro do contexto também dos 10 mandamentos. Jesus não ignora. Antes ele pratica, vivencia, ensina. Honra o teu pai e a tua mãe. Mas nós temos que conciliar o honrar o pai e a mãe com outros aspectos da nossa vivência. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Certa ocasião, Jesus estava ensinando e lhe disseram: sua mãe e teus irmãos estão aqui e querem falar com você. Esse texto está em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 46. Falava Jesus ainda ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aí Jesus fala: ah, então espera aí, eu vou parar tudo aqui, eu vou lá fora para atendê-los. Não é isso. Versículo 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? De novo, eu preciso lembrar que Jesus não está querendo destruir nem desconstruir a família, mas ele está querendo restaurar, reconstruir, edificar numa base realmente concreta, que é ele mesmo. Então ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é que Jesus estivesse destruindo a família, mas ele está revisando o conceito e ampliando esse conceito para aqueles que estão realmente fazendo a vontade de Deus. A ponto de que hoje nós, eventualmente, nós temos mais comunhão com pessoas que não são da nossa família de sangue, mas que seguem o mesmo Deus, o mesmo mediador, Jesus Cristo, e que são consolados pelo mesmo Espírito, Ruach HaKodesh. Nós temos, às vezes, mais comunhão com essas pessoas do que teríamos com parentes. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus pregava, ensinava, curava, fazia milagres. Ele andava por toda a terra de Israel. Em Marcos, no capítulo 6, o Evangelho nos conta que Jesus foi, então, para a sua terra, seu local familiar. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, dentro da terra de Israel, local familiar, onde morava as pessoas que o conheciam, que ele conhecia e que era conhecido por elas. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, o Shabat, passou a ensinar na sinagoga. Normal, Shabat, sinagoga. Passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Falando da pregação, do poder, de milagres, de cura. Mas aí eles falam no versículo 3... não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Vejam, os quatro irmãos de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Nome dos quatro irmãos, homens de Jesus. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então Jesus tinha irmãos. irmãs, de carne, de sangue. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Oh, por que escandalizavam-se nele? Ah, porque ele diz que é o Filho de Deus. Não. Ah, porque ele cura. Não. Ah, porque ele ensina. Não. Por que se escandalizavam nele? Porque ele era o coleguinha, o parente, o familiar. Podia ser bom para os outros, mas esse a gente já conhece, esse daí a gente já conhece. É filho do carpinteiro, né? É, filho do carpinteiro. A gente conhece os irmãos dele. É, Judas, José, Simão, Tiago. A gente conhece, não vive aqui entre nós as suas irmãs? A gente conhece. Jesus, porém, lhes disse... Não há profeta sem honra, senão, exceto, a não ser, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante, né? Não há profeta sem honra, a não ser, aí ele não vai ter honra mesmo, entre os seus parentes, na sua terra, na sua casa. Talvez quando você leu Gênesis 2, você pensou, mas será que Deus tinha mesmo que ter falado para Abraão sair da casa de Tera? E agora você está percebendo que tinha mesmo. Tinha mesmo. Não há profeta sem honra, senão, exceto, na sua terra, na sua casa, entre os seus parentes. Resultado, versículo 5. Não pôde fazer ali muitos milagres. Aliás, não pôde fazer ali nenhum milagre. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Vejam, não é que Jesus não podia porque lhe faltou poder. Ele não pôde porque eles não quiseram, não podiam receber. Preferiram ficar em sua incredulidade. Em sua rebeldia. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, na sua terra, entre os seus parentes. Aí ele não vai ter honra mesmo. Então, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Pessoas que o conheciam. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ou seja, Jesus continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Jesus não deixou de ser Jesus. Ele não perdeu o seu poder. Não deixou de ensinar com autoridade. Simplesmente aquelas pessoas que poderiam ser beneficiadas com a presença de Jesus, com as curas que ele fazia, com o poder da sua palavra, com a autoridade com a qual ele ensinava, eles não foram. Quem saiu perdendo não foi Jesus. Foram aqueles. Aqueles que tinham o pecado da familiaridade. Ah, esse daí. É. Então, esse daí não pôde fazer ali nenhum milagre. Quem saiu perdendo foram eles. Mesmo quando há apoio, mesmo quando há compreensão, às vezes a família ela tenta nos impor uma agenda, um tempo de fazer as coisas que não é o nosso tempo. Não é o tempo que Deus tem para nós. De novo, o exemplo é Jesus. Em João, no capítulo 2... Naquela situação de casamento, em Canaã, na Galiléia, uma situação de casamento, havia vinho, o vinho acabou, e sua mãe, que também estava ali, vai falar com Jesus. João capítulo 2, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Como que dizendo, resolve aí, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Não que isso fosse errado, que fosse incorreto, mas vejam o que Jesus responde no versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não que a intenção de Miriam, a mãe de Jesus, estivesse incorreta, mas simplesmente Jesus tinha a sua agenda, o seu tempo de fazer as coisas, que não era necessariamente coincidente com as ansiedades de sua família. Isso fica muito claro em João ainda, no capítulo 7. No contexto aqui, é a festa dos tabernáculos, Sukkot. E os irmãos de Jesus falam com ele, em João 7, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que ali também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Parece ótimo, né? Vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Versículo 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Parece tão lógico, parece tão correto isso, não é? Ninguém aqui procure ser conhecido, você procura ser conhecido em público, então você não pode realizar teus feitos em oculto. Vai lá, se expõe. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Esses são os bons conselhos dos irmãos de Jesus. Aparentemente, perfeito. Mas nós temos o versículo 5. É só continuar lendo. E aqui João como que nos chama um canto e nos diz: olha, o problema aqui é o seguinte, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Eram conselhos que tinham até uma boa lógica de publicidade, mas eram movidos por incredulidade. Dentro do coração deles, eles não criam. Não sei quem estava ali, se eram aqueles quatro irmãos mencionados em Marcos 6, Tiago, Judas, Simão. Não sei se eram esses irmãos que estavam ali. Eu sei que nós temos na Bíblia, nas Escrituras, dois irmãos de Jesus que se tornaram autores canônicos. Estou falando de Tiago e de Judas. Tiago, nós sabemos, pelo livro de Atos e pela sua própria epístola, que o Tiago que escreve a epístola que tem o seu nome é o irmão do Senhor. Judas, o escritor da epístola que leva o seu nome, epístola de Judas, ele se apresenta numa situação de extrema humildade. Ele não se coloca a si mesmo como irmão de Jesus Cristo ou irmão do Senhor, ele diz irmão de Tiago. Veja que interessante. Para não se colocar como irmão de Jesus Cristo, quem sou eu para isso? Ele diz irmão de Tiago, mas nós sabemos que irmão de Tiago é irmão de Jesus Cristo. É só ir lá, em Judas, no primeiro versículo, e você... Então, alguns irmãos, não sei se todos, e suas irmãs, não sabemos, mas alguns se converteram de verdade. Irmãos, é óbvio que nós buscamos e continuaremos buscando a unidade da fé. Unidade entre judeus e gentios. Unidade nas congregações e unidade das congregações. Unidade nos casamentos, nas famílias, nos pais, nos filhos. Nem sempre nós vamos alcançar. E às vezes é necessário o afastamento para que nós possamos vivenciar o nosso principal compromisso nesta vida. Qual é o nosso principal compromisso nesta vida? É com o Senhor Deus, com Jesus Cristo. Quem ama o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu pai mais do que a mim não é digno de mim. A partir do nosso amor a Deus, aí sim nós podemos capilarizar, transbordar, derivar os nossos amores familiares. E é bom que assim seja. Numa situação ideal, ou seja, no objetivo que há de ser alcançado, em breve, em nossos dias rápidos, se Deus assim o permitir, nós vamos ter sim a unidade de fé dentro das nossas casas. Nós vamos poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas enquanto isso não é possível, que não sejamos detidos, que não sejamos enredados, que não sejamos sequestrados pelas agendas de ansiedade dos outros. Porque nós precisamos viver o nosso compromisso principal. Eu, antes de encerrar, eu queria ler alguns versículos da primeira epístola de João, onde ele explica um pouco a quem e por que ele está escrevendo. E é interessante observar que ele fala justamente aos pais e aos filhos. Você sabe, o profeta Malaquias, ele termina o seu livro, e é o último na ordem da Bíblia cristã, Malaquias. E lá nos últimos versículos, você vai ver a promessa da vinda de Elias, e uma das características seria que ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então nós não perdemos isso de vista. Nós não perdemos, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que prolongues os teus dias na terra. Nós não perdemos isso de vista. Mas Abraão precisava sair da casa de Terá. Diz assim o apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem é que existe desde o princípio? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem estava no princípio? Jesus Cristo. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Como é que se vence um maligno? Se não por aquele que pisa na cabeça da serpente, prometido em Gênesis 3. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Veja que João não precisava fazer isso, e ele faz. Movido pelo Espírito Santo, ele diz a quem ele está escrevendo e por que ele está escrevendo. Eu estou escrevendo isso para vocês. Vocês que já andam na verdade, para que andemos também na unidade da fé. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Itkadal vitkadash shmerabá. Belmad ivrach hirutev yomlich machrutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechei. וחי יחון ויום יחון וחי לכל בית ישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי על מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.